Olá, muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do podcast Café em Prosa, o programa que busca trazer boas histórias e também bons cafés. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância da modernização das lavouras de café. E para isso, eu recebo o Gustavo Pincerato, sócio-diretor da GPF Pesquisa Agrícola, e também Rodolfo San Juan, pesquisador e consultor em cafeicultura, também da GPF Pesquisa Agrícola. Gustavo, Rodolfo, sejam muito bem-vindos.
Boa tarde.
Bom, queria
Boa
que a gente.
tarde.
Pode falar, desculpa.
Boa tarde, obrigado pelo convite, tá? É uma honra que tá conversando aí, discutindo um pouquinho mais da cafeicultura com vocês. E estamos aqui dispostos a responder perguntas, falar um pouquinho do nosso dia a dia, do que a gente entende, né, sobre o café e tudo mais.
Maravilha. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que vocês começassem do início, vamos dizer assim, né? Qual que é a importância, de fato, de ter uma modernização hoje em dia nas lavouras de café?
Bom,
Pode ver quem quer começar.
vamos lá. Vou começando e você faz usar. Na verdade, o que é a modernização? A modernização é você ter acesso às tecnologias mais modernas, mais atuais, que vão dar a diretriz do que você precisa fazer para sua lavoura produzir mais. Pensando na cafeicultura, resistir mais ao período de seca. Não perder folhas, que isso é importantíssimo, para garantir uma boa florada e, depois disso, um bom pegamento dessa florada. Então, eu queria primeiro dar essa definição de modernização da cafeicultura, é usar a tecnologia mais avançada que a gente tem. E muitas coisas a gente já usa há 20 anos e vai continuar usando por algum tempo até se descobrir uma tecnologia nova ou um diferente uso aí. Um exemplo disso é variedade de café. Existem as mais novas, são mais produtivas, mas eu estou vendo muitos produtores com Catuaí, com Mundo Novo, às vezes num espaçamento não tão moderno, mas produzindo muito café ainda, mesmo usando uma tecnologia às vezes não 100% moderna.
Fazendo um adendo ao que o San Juan mencionou também sobre a modernização da cafeicultura, não somente os cultivares, mas também tem muita ligação no manejo fitossanitário da lavoura. Inclusive, através da nossa empresa, que é a GPF Pesquisa Agrícola, hoje nós somos credenciados no Ministério da Agricultura e nós fazemos muitas pesquisas com defensivos agrícola, tanto na parte químico-sintético, quanto os biológicos também. Micro e macrobiológico. E o que é essa modernização? O consórcio também é do químico sintético junto com o biológico. A gente vem estudando isso já há um bom tempo, fazendo teste com muitos produtos em diversos cultivares e regiões no Brasil. E a gente vem obtendo ótimos resultados com esse tipo de consórcio, né? Então, podemos dizer hoje que isso também é uma modernização, né? É uma ferramenta a mais para os produtores, os consultores também estarem utilizando dentro da cafeicultura a nível Brasil.
E dentro dessas pesquisas, né, dessa modernização, quais têm sido aí os principais desafios, né, e também entraves encontrados aí para que essas lavouras fiquem aí, vamos dizer assim, 100% modernizadas?
Bom, o que eu poderia dizer? O primeiro ponto, a tecnologia de plantio, tá? Um plantio bem feito, isso envolve muitas coisas, sulcar de maneira mais profunda, aplicar corretivo também nessa situação, quando isso for necessário, escolher a variedade adequada e o espaçamento adequado para aquilo que você quer fazer com sua lavoura, se vai ser mecanizada, se está numa área montanhosa ou se está numa área plana, você vai definir isso. Aí tá, implantada a lavoura, você tem que implementar tecnologias para fazer ela produzir. O que é? É adubar, não tem muito segredo, cálcio e magnésio através de calcário. Em algumas situações, magnésio é preciso complementar de outras maneiras. Nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, etc. Não tem muito segredo, é nitrato de amônio, é sulfato de amônio, é cloreto de potássio, tá? Aplicado na maneira adequada, na dose adequada, para não ter desequilíbrio também. Usar matéria orgânica, enfim, e tocando os processos produtivos da lavoura. E cada região vai ter o seu ponto fraco. Um ponto fraco de geada, aí é um pouco mais difícil de você usar alguma coisa para conseguir evitar a geada. Você pode manter o solo limpo no meio da rua para emanar mais calor e tentar proteger um pouco e tal, mas não existe muita coisa que possa ser feito. Agora, contra a seca, sim, a seca a gente tem muita coisa que pode ser feito, inclusive a própria irrigação, mas existem outros tratos que a gente pode dar à lavoura para que ela não sinta tanto a seca.
Perfeito, perfeito. Concordo com o Samuel. Além de todos esses manejos, essas atividades dentro do café, né, que também nós estudamos a parte de fertilidade, né, testamos alguns produtos fertilizante mineral, os foliares também, que isso tende a agregar, né, o valor ali de uma lavoura implantada, bem implantada, né? Eu acho que o básico ainda continua sendo básico, igual o Samuel falou, utilizando esses nutrientes macro, micro, e dentro disso vem surgindo algumas oportunidades de alguns produtos que tendem a performar de forma melhor, né? Logicamente que isso vai depender dos solos, das regiões. O Samuel comentou sobre isso também. Uma lavoura implantada numa altitude maior, outra mais baixa, um solo mais arenoso, mais argiloso, isso vai depender muito da recomendação também, né, desses nutrientes que vai no suco e tudo mais. Só que assim, tem muitas pesquisas hoje voltado para a cafeicultura, inclusive na implantação, quando a gente fala utilização também de braquiária na entrelinha do café, utilização da matéria orgânica também, a braquiária como quebra-vento, não só na entrelinha como quebra-vento, mas também o próprio quebra-vento na nos carreadores, nos talhões das fazendas. Então, hoje a cafeicultura, vamos dizer assim, é uma cafeicultura moderna, né, Samuel? Não sei se você concorda comigo, porque vem atualizando praticamente anualmente. A gente, por exemplo, nós sempre participamos do Congresso de Café, né, brasileiro, e ali discute-se tudo que estudou dentro do ano e os pesquisadores vêm mostrando, né, publicando os novos manejos, os novos resultados que o pessoal vem obtendo através de cultivares, utilização desses produtos na parte de implantação de lavouras, a própria utilização dos químicos sintéticos, dos macro, microbiológicos. Então é um consórcio de várias, são vários pontos dentro da situação da cafeicultura que nós conseguimos agregar valor. Logicamente que se a gente utilizar tudo isso também, será que dá certo? Não sei. A gente tem que peneirar muitas informações também, porque não é que uma atividade, uma condução de lavoura dá certo, por exemplo, na região da Alta Mogiana, que vai dar certo na região do sul de Minas Gerais, né? Como nós dissemos, são climas, solos, é tudo diferente. E aí, com o conhecimento e a experiência e os resultados que nós estamos obtendo através da pesquisa que nós utilizamos esses dados para estar fazendo as nossas recomendações e as nossas consultorias, a gente vem tendo um certo sucesso dentro da cafeicultura, a nível Brasil. Até falando um pouquinho do Conilon, né? Nós atuamos, de certa maneira, no Conilon também. Não é o nosso forte, logicamente que o forte é o Arábica, né? Inclusive pelo fato que nós estamos inseridos, hoje a sede da nossa empresa aqui fica na Alta Mogiana, mas nós atuamos também no sul de Minas Gerais, além do Cerrado Mineiro.
Sul de
Aproveitando
São
então que você.
Paulo, Sul de São Paulo também.
Perfeito.
Gustavo, aproveitando o gancho então que você já comentou aí da Alta Mogiana, eu queria que você explicasse um pouquinho então para quem está nos acompanhando quais são os principais desafios que vocês encontraram aí, né, na Alta Mogiana, nas lavouras da Alta Mogiana aí para essa implantação da modernização. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a pesquisa que vem sendo realizada aí nas lavouras.
Perfeito. Eu vou iniciar e eu acredito que o Samuel vai fazer um adendo bem bacana aí sobre a nossa região da Alta Mogiana. A Alta Mogiana em si é uma região tecnificada, tá? Ou seja, os produtores têm à disposição a tecnologia, as informações. É uma região muito boa de se trabalhar, um solo super bacana. Então, assim, a gente vem crescendo muito aqui nessa região em termos da cafeicultura. O grande problema nosso aqui dessa região na verdade, é que a gente não consegue irrigar. Esse não consegue irrigar, abre aspas, nós temos irrigação, vários produtores têm irrigação, mas nem todas as propriedades estão aptas a ter irrigação, porque tem que furar poço, às vezes não acha água. Para achar água é muito profundo, isso fica muito caro, acaba ficando, abre aspas novamente, inviável. Logicamente que tem todo um estudo por trás disso, né? Quando eu falo que fica inviável, porque a gente precisa entender a vida financeira de cada produtor. Então, o que nos limita muito na Alta Mogiana até então seria a água, né? Mas aqui nós temos também. Nós não estudamos especificamente os cultivares, né? Tem uma fundação que estuda muito bem sobre os cultivares de café, mas o manejo como todo, a gente tem uma certa experiência e a gente vem tendo sucesso, tá? Porque, conforme o San Juan disse também no começo, nós conseguimos, vamos dizer no sentido, nós conseguimos superar essa dificuldade da falta d'água com alguns manejos específicos, onde a gente vem tendo também sucesso, conseguindo altas produtividades, lavouras com a parte fitossanitária sendo assim, muito boa. E esse é apenas uma das dificuldades. Agora eu gostaria também que o San Juan compartilhasse uma certa experiência que ele tem também da região.
Bom, pensando em Alta Mogiana, o que que a gente tem de principal característica aqui frente ao resto da cafeicultura brasileira, a região de Franca, né? Franca, Pedregulho, Ribeirão Corrente, Itirapuã, e a parte mineira, Ibiraci, também, a região como um todo aqui, em volta de Franca. Nós temos uma altitude ok, por volta de 1.000 metros de altitude, de ok até para melhor, porque muita área brasileira está aí por volta de 800, 800, 850 metros de altitude. Então, isso é um ponto positivo. Só que nós estamos bastante a oeste, frente ao cinturão cafeeiro. Quanto mais a oeste, mais continentalizado a gente está, e as temperaturas costumam ser um pouquinho mais altas. Então, a região aqui de Franca é um pouco mais quente do que o sul de Minas, embora sul de Minas predomine 850 metros de altitude e aqui 1.000. Mas mesmo assim, aqui é um pouco mais quente. Qual que é o impacto disso? É uma evapotranspiração da água maior e aí uma necessidade maior de água. E para agravar, os solos aqui na região de Franca, eu diria que 75% da região da Alta Mogiana, tá, é de solos arenosos, solos que têm uma retenção menor de água. A cafeicultura brasileira são por volta de 2 milhões de hectares, tá? Eu diria que talvez uns 100 mil seriam em solos arenosos, 5%, que é a região aqui da Alta Mogiana, um pouco a região de Garça ali e alguns outros pontos no estado de São Paulo e oeste da Bahia. É isso que eu consigo me lembrar como cafeicultura em solo arenoso. Então, não é algo tão significativo. E o que acontece dentro de Franca? Os produtores mesmos acabaram fazendo isso. Quase todas as lavouras adotaram a conduta, a modalidade de condução de safra zero. Aquela história que você decota e esqueleta a lavoura após uma safra alta, vamos dizer que agora em 24 foi uma safra alta, você decotou e esqueletou logo depois da colheita, e em 25 você não tem colheita. Só que em 26 a lavoura vem, desculpa, em 25 você não tem colheita, e em 26 ela vem com uma grande safra novamente, que normalmente é o dobro do que uma lavoura conduzida na maneira convencional, que colhe praticamente todos os anos. Isso faz a lavoura sentir menos a seca. não foi passado uma colhedeira, ou então não foi colhido o café, não teve os drenos, o maior dreno que tem energético e de fotoassimilados e nutrientes na planta, é a safra. Você não teve uma safra de 30, 40 sacas na safra passada, a lavoura está descansada, os ramos estão mais curtos, a evapotranspiração da planta é um pouco menor e ela consegue ter mais eficiência, tá? E produzir mais, mesmo numa situação de seca repetitiva. Isso que a gente tem observado. O grande desafio aqui, o Gustavo até comentou, é a dificuldade de se conseguir fazer irrigação. Muita gente tem irrigação. Por quê? Teve a sorte de ter um córrego bom, mas nós estamos numa região alta, sem uma outra região mais alta para fornecer rios para cá. As águas nascem basicamente aqui, e escorre em sentido Rio Grande, ou então os rios aqui menores da região, que todos vão acabar caindo no Rio Grande e Paraná. Então, essa quantidade maior de água está longe da cafeicultura de altitude aqui na região de Franca, Pedregulho, enfim. Muita gente, como eu falei, tem irrigação porque foi abençoado, mas nem todo mundo consegue ter. Essa para mim é o grande desafio. O que fazer além do que já se faz hoje, e isso é modernizar, né? O que fazer de diferente para eu conseguir ter melhores colheitas nessa região? Esse é o grande desafio.
E para pontuar, como a gente está falando da Altamogiana, hoje nós prestamos a consultoria nossa, eu e o San Juan em conjunto, né, nas três principais regiões do Brasil, falando de café arábica, que é o sul de Minas Gerais, a Altamogiana e o Cerrado Mineiro. É importante pontuar, então, que isso que foi comentado agora é o manejo da Altamogiana, né, San Juan? Quando a gente vai para o sul de Minas Gerais, não ouve-se falar tanto de safra zero, por exemplo. Já é um outro manejo. No Cerrado, um outro manejo também, uma outra dificuldade, por exemplo, resistência de bicho mineiro, que é uma das principais pragas do café também, que em outras regiões já ainda, abre aspas, também não tem. E com esse consórcio, essas informações e essa atuação nossa nessas três principais regiões, isso nos dá um poder muito grande de levar uma tecnologia para uma outra região e tentando modernizar a cafeicultura arábica a nível Brasil. Além também das nossas pesquisas, que nós temos hoje três unidades da nossa estação experimental de pesquisa. Então, assim, são muitas informações que estão acontecendo e que acontecem anualmente. Os desafios são grandes ainda. Posso dizer que tem muito a ser melhorado ainda a cafeicultura. As informações não chegam ainda diretamente nos produtores em si, mas esse é o nosso objetivo também, né, San Juan? É disseminar quanto mais essas informações, a experiência e tudo mais.
Um complemento, como você comentou, nós temos três unidades experimentais aqui nesse meio, basicamente, do café, e a nossa empresa conduz ensaios com fertilizantes e defensivos agrícolas. Mais de uma centena de ensaios a gente tem no campo, bem mais de 100 ensaios por safra. E com isso a gente consegue perceber efeitos que muitos produtos dão e que às vezes se aplicando numa área lá de 10, 20 hectares, você não percebe porque não tem o comparativo. Num experimento, a gente tem parcelas pequenas, onde a gente aplica tudo e repete 4 vezes em pontos diferentes da lavoura, e aí a gente consegue ter plena certeza quem que é o melhor produto hoje. Ah, é o produto A da empresa B ou é o produto F da empresa X? Às vezes é um produto caro e às vezes não é. É um produto super barato e que resolve a situação, sabe? Mantém a lavoura enfolhada. Esse é outro ponto, tá? E aí não estamos falando só de Mogiana agora. Estamos falando também de outras regiões. O que que a gente tem percebido? Quem adotou o Safra Zero conseguiu superar a seca. Adotou o Safra Zero e preparou a lavoura para fazer isso. Mesmo no sul de Minas, eu tenho vários exemplos. Lavouras antigas, coisa de 60 anos de idade, espaçamento ruim, do tipo 4 por 2 metros de largura, com 2, 3 pés na cova, um monte de falha, e a lavoura produzindo uma delas 34 sacas por hectare, outra 39, e o produtor me perguntando: vamos arrancar? Eu falei: eu acho que vamos, mas será que é agora que a gente está com um patamar de preço de café acima aí de R$ 2.000 a saca, R$ 2.500 a saca? Será que esse, não sei. É o momento, a lavoura está com falha, está com problema, mas muito bem tratada, está conseguindo entregar aí uma produtividade acima do que a gente costuma ver. Então, vamos postergar isso. Vamos postergar. Às vezes é uma área que tem pedra, um pouco mais difícil de fazer um novo plantio, mais caro. Você vai ter que covar, às vezes, embora a área seja plana, acontece isso. Você vai ter que covar de mão, ou então sair catando pedra no terreno para conseguir sulcar. Então, são decisões que a gente acaba, eu e o Gustavo, nas nossas consultorias, a gente acaba ajudando o produtor a tomar. O que usar? Tá. O que você quer com essa lavoura? Não, vou arrancar. Então tá, o tratamento é um. Vamos cortar um pouco no adubo, de acordo com o que tiver no solo, né, de estoque de nutrição. Vamos investir em alguma coisa, por exemplo, um tratamento de florada para a gente ter um bom pegamento. Ah, mas e o bicho mineiro e a ferrugem depois de abril? Isso não vai dar grande diferença. Se você controlar ele muito bem até lá, depois deixa ele desfolhar um pouco, você já vai colher o café e vai arrancar a lavoura. Então tem toda uma dinâmica que a gente acaba levando em consideração e que a gente considera isso como modernizar. Tocar uma lavoura de 50, 60 anos de idade de uma maneira moderna pode ser um bom negócio. Ah, mas se você arrancar e plantar uma nova variedade, ao invés de 34, 39, você vai conseguir 45, 48. Ok, melhor, mas eu vou ficar 2 anos sem colher café, até que essa lavoura comece a produzir alguma coisa, muito susceptível à seca. Uma lavoura nova sente a seca muito mais fácil se você não tiver irrigação. Então, são alguns desafios aí que a gente vem trabalhando para superar.
Eu acredito que
Dentro desse.
muitos produtores, só
Perdão,
completando,
pode
né? Eu
falar.
acredito que muitos produtores devem ter o pensamento assim, né? Ah, investir em modernização é gastar mais, né? Talvez tenha essa visão, né? Mas pelo que vocês estão falando, de fato, são pequenas ações. A modernização está em pequenas ações no manejo que podem aí resultar em qualidade e produtividade, não é mesmo?
Perfeito, falou tudo. Inclusive, um exemplo, até falando da nossa consultoria, vamos falar em si, como produtor, né, como a cafeicultura. Hoje o produtor fala: ah, não preciso de um consultor, eu vou seguindo aqui algumas recomendações, ideias e vai fazendo. Por exemplo, a região da Alta Mogiana foi uma das regiões que foram mais afetadas com a seca, com o veranico, o ano passado, né, que refletiu para essa safra também. Então, em todas as nossas consultorias, o Samuel pode fazer um adendo aí também. Todos os produtores que nós prestamos a consultoria, eles vão até aumentar a produtividade, mesmo tendo um veranico de tamanho influência, né? E o porquê disso? É informação. É informação, é manejo com pequenas atitudes, como você disse. Então, a pergunta é: será que vale a pena ter uma consultoria, uma pessoa que realmente entende sobre café, que tem as pesquisas aí na palma da mão para estar disseminando esses resultados para a gente obter um melhor resultado dentro da própria lavoura? A resposta está aí. Dentro desse veranico, todas as nossas consultorias até aumentaram a produtividade em vez de perder. Tá? Não estou falando que esses dados que estão sendo. Que estão soltando no mercado, que vai ter quebra, tá errado. Lógico que não. A gente está falando de uma pequena minoria de produtores que nós damos consultorias nessas três regiões, né, mencionadas, sul de Minas Gerais, Alta Mogiana e Cerrado Mineiro, obtiveram sucesso, né? E o que o San Juan falou através das nossas pesquisas, a gente monta esses ensaios a nível de campo, laboratório e campo, tá? E além de avaliar ali a olho nu e tudo mais, nós também rodamos uma estatística e através desses resultados, né, por exemplo, a gente está estudando um produto, pode ser químico sintético, biológico, fertilizante, mineral ou foliar. Depois desses resultados, nós rodamos as estatísticas e nós emitimos um laudo, tá? Então a GPF Pesquisa Agrícola, ela é credenciada no Ministério da Agricultura, no MAPA, nós emitimos um laudo onde nesse laudo consta a dose que melhor controlou aquela praga, aquela doença, ou que obteve maior produtividade ali, por exemplo, do café. E com esse nosso laudo, a empresa consegue registrar o seu produto com aquela dose no Ministério da Agricultura para subsequente estar comercializando no mercado. E então esses trabalhos influenciam. Ou seja, o que os produtores vêm utilizando hoje no dia a dia aí, seguindo as informações que são. Que estão no mercado, parte dessas informações vieram dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas. Só que com isso, com o passar dos anos, do tempo, tem muitas atualizações, atualização de bula, de dose, de recomendação, de manejo. E às vezes o produtor pega uma informação que ele recebeu de 5, 7, 8 anos atrás e ainda está naquela mesma. Tem como melhorar? Ao nosso ver, sim, tem como.
E com relação aí, então, para a gente caminhar para o fim aqui do nosso programa, eu queria que vocês falassem então um pouquinho. O produtor que está nos assistindo, né, que queira aí talvez começar com esses manejos simples, né, que a gente já comprovou que trazem bons resultados, né? Às vezes ele pode, né? Eu sei que gera ansiedade, né, de ver o resultado logo, né? Mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Então, eu queria que vocês falassem aí a importância, de fato, de se pensar no futuro, né? Pensando aí na produtividade, na qualidade da nossa cafeicultura brasileira. Então, que técnicas e manejos simples talvez ele possa começar? De que forma começar, de fato, aí a trabalhar a modernização?
Bom, vamos pensar. O cafezal está instalado e o que que a gente fez, por exemplo, nessa safra passada? Quando começou a safra, lá para outubro, começou a chover e tudo, não agora em 24, lá em 23. O que que a gente fez? Bom, vamos fazer com que as lavouras cresçam bastante, com uma boa nutrição, equilibrada, sem exagero, tá? E vamos fazer, por quê? Se crescer mais. E vier um calor exagerado, a planta está crescida, ela tem uma copa fechada, cheia de folhas, e essas folhas vão manter a temperatura interna do cafezal muito mais fresco. Por mais que esteja quente do lado de fora, dentro da planta é um pouco menos. Outro fator é fazer com que essas folhas não caiam. O que que derruba a folha? Ah, ferrugem, cercóspora, bicho mineiro. Tá? Pseudomonas, foma, enfim, uma série de pragas e doenças que a gente tem na cafeicultura e que pode derrubar a folha. O que que a gente fez? Fizemos tudo para que as lavouras crescessem muito e a gente teve boas chuvas até final de março, a terra continuou molhada até final de abril, mais ou menos, tá? Ah, estava secando, mas ainda tinha umidade. Para que ela continuasse crescendo, tinha temperatura, nós tivemos um inverno mais quente. Se você tiver água e temperatura mais elevada, você vai ter mais crescimento. As lavouras se mantiveram enfolhadas, e é isso que a gente sugere. Nós estamos já terminando janeiro, começando fevereiro praticamente. O crescimento da lavoura que teria que acontecer, os 60%, 80% já foi. Nós temos ainda o mês de fevereiro e março com um bom crescimento das lavouras. Depois disso é um pouquinho e tal, já começa a secar, já começa a esfriar e tal. Mas o segredo é o quê? É a gente, nesse momento, você, produtor de café, o que que eu vou fazer? Adote produtos fitossanitários de alta qualidade. Tá? Ah, não, vou lá fazer negócio com a empresa B ou com a empresa S. Não dá certo. Você tem que fazer negócio com várias empresas, porque por mais que uma empresa tenha bons produtos, ela não vai ter todos, tá? Uma das maiores empresas na cafeicultura, eu trabalhei por mais de 30 anos como pesquisador e posicionei todos os produtos. E mesmo assim eu percebia um ou outro produto de uma concorrente era necessário se colocar para a gente ter um melhor enfolhamento dessa lavoura quando? A partir de abril, quando começa a secar e a situação de adversidade vem para a lavoura. Então, o meu recado é esse nesse momento. Tá? A nutrição tem alguma importância ainda, deficiência de magnésio, fica atento se por acaso a lavoura tiver com mais uma carga um pouco maior, e também nitrogênio e zinco, que é muito comum às vezes passar despercebido por muito produtor. E um fitossanitário muito bem feito. Você está numa região de bicho mineiro, preste atenção, hoje tem um produto muito eficaz. Que você faz uma aplicação e fica lá 2, 3 meses sem o bicho mineiro te amolar via foliar, se você fizer isso no início da seca, quando o café já está crescendo menos, porque senão nasce uma folha nova e não vai ter o produto. Aí você vai ter que refazer a aplicação. E não usar só esse produto, porque usei um só várias vezes, vai gerar uma resistência na população dessa praga na sua região. Intercalar princípios ativos é importante.
Muito bom. É, concordo com tudo que o meu colega falou, né, o San Juan. Então, assim, produtor, defina primeiro o cultivar que você vai implantar, né, na sua propriedade. Isso vai interferir também a região que você está inserido e tudo mais. É, depois fazer uma boa implantação, suco, usar bons produtos. E depois que a lavoura estiver implantada, não tem muito mais o que ser feito. O que tem que ser feito aí já é o manejo e manejo fitossanitário, manejo em geral da lavoura, né? Então, isso que o San Juan comentou é muito nítido para nós. Hoje, nós, eu e San Juan, a GPF Pesquisa Agrícola, nós conduzimos trabalho para todas as multinacionais e nacionais que atuam no agronegócio brasileiro, todas. Então, e o que que a gente percebeu? Falou, vamos a um programa de uma empresa X, a outra de Y. Ah, vamos agora consorciar os produtos da empresa X com a Y. Opa, parece que aumentou 10, 15% de eficácia de controle. Então, esse consórcio de produtos, de empresas, isso é muito importante. É uma coisa que a gente visa muito na nossa consultoria. E através desses dados e dessas informações, nós fazemos essas recomendações, que ao nosso ver é simples, mas que obtém muitos resultados. E um fator importante também é, como nós sabemos, temos nas nossas mãos aí produtos que vão ser lançados daqui 2, 3, 5 anos, nós já estamos testando esses produtos já tem um tempo. Então, quando ele é lançado no mercado, a gente já entende a performance do produto e como ele deve ser usado e qual que seria o melhor consórcio de produto com ele. Então, isso vai aumentando essa eficiência desse manejo do produtor para obter um aumento, né, um incremento de produtividade. E a gente usa isso a nosso favor, logicamente, para disseminar a nível Brasil pro realmente o produtor ali, que é o nosso cliente final também obter bons resultados, né? Então, assim, tudo é importante, cultivar, região, se vai ter irrigação, não vai ter. A parte financeira do produtor também vai interferir um pouco nisso, né? Porque isso tudo custa dinheiro, e não é barato. Mas sendo usado de forma adequada, com certeza vai ter bons resultados. Não tenha dúvida disso.
Maravilha. Gustavo, Rodolfo, eu agradeço demais a participação de vocês aqui nesse podcast com a gente. Sejam sempre muito bem-vindos aqui para trazer cada vez mais informação e modernização aí para a cafeicultura
Assim.
brasileira.
Boa tarde.
Boa tarde, muitíssimo obrigado pelo convite. Ficamos à disposição aí.
Bom, então é isso, né? Como vocês puderam ver, com informação e os manejos adequados, a gente tem tudo aí para trabalhar com uma cafeicultura cada vez mais moderna e de qualidade, né? Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um excelente final de semana, até a próxima.